semear um bom testemunho de vida, semear um olhar atencioso, cuidadoso, olhar para a criação, como foi bonito, né? Olhar para aquela imagem de Paulo, olhar para a criação. Vamos tentar, né? Colocar em algo concreto, né? Ver como é que está nossas casas, nosso quintal, nossa cidade, né? Vamos tentar ter este zelo, né? Para com o jardim de Deus. Meu irmão e minha irmã, vamos então juntos agora pedir ao Senhor que abra nosso coração. Vamos meditar o Evangelho de São Mateus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dizer estas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aquele que me ama, aquele que ama o filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está dando instruções àqueles que enviará. Como hoje essa palavra cai em nosso coração, ela é muito clara e libertadora. O que está em jogo é o primeiro mandamento, os vínculos humanos. Quando não se submetem ao primado de Deus, tendem a adoecer pelo ciúme, por cobranças, exigências de exclusivismo e até a roubos de agressividade. Quem nos está falando e quem teve é quem teve uma família e viveu intensamente essa experiência. O que ele nos propõe é que os laços com Deus sejam, como de fato são, mais fundamentais na organização da nossa vida e que a escolha do Evangelho nos prepare para enfrentarmos a discórdia, até com os de casa. O que fazer? Manter a fidelidade a Jesus. Não tenhamos medo de perder o nada, pois se Deus em nós as incomoda, é preciso que saibam que esse é o nosso tesouro irrenunciável. E assim, queridos irmãos, convidados por esta santa palavra, vamos agora pedir ao Senhor Jesus, pela intercessão da bem-aventurada a Virgem Maria, pedir ao Senhor por santas e generosas vocações, pedindo ao Senhor que coloque sempre mais dentro do nosso coração uma boa palavra de amor, de misericórdia. Vamos pedir ao Senhor que coloque em nossas comunidades sempre mais este Santo Espírito de abertura ao reino. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. E agora, juntos, vamos saudar a Virgem Maria rezando. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho bem-amado, cheguemos pelos méritos de sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos agora com a música de Bárbara Pitanga, a música Nossa Senhora Auxiliadora, Auxílio dos Cristãos. E até amanhã, se Deus quiser, uma boa semana para você.
Mãe Auxiliadora, você é como o sol que vem trazer a luz e os nossos passos conduz. Através do
estadual, o programa Entardecer com a Ave Maria.
O menor preço da cidade e as melhores ofertas estão na rede Taimax de supermercados. Escol caixa 43,50, capa do contra filé quilo 32,98, frango a passarinho Ave Norte 7,99, café Rio Brilhante 500 gramas 23,99, leite Piracanjuba 6,78, maçã quilo 5,99. É até terça, promoção e oferta todo dia. É na rede Taimax, o máximo na sua economia.
Minha água mineral é Mina Linda, a única de Rondônia com maior pH. Essa é da fonte Mata City, pede aí só pra refrescar. Vai! Mina Linda, água da fonte, água mineral, Mina Linda, pH de monte. Água mineral, Mina Linda, direto da fonte.
Beber água natural direto da fonte tem muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Mais saúde, mais pH, mais geladinha que nunca.
Água mineral, Mina Linda, essa tem mais pH. Se a bateria riu, chame a Multibate. Se a bateria pifou, chame a Multibate. Chame a Multibate para resolver pra você. Baterias Morena Multibate.
Multibate Porto Velho, 699-9367-7732. Avenida Governador Jorge Teixeira, número 227, bairro Roque, Porto Velho, Rondônia.
Multibate, energia de verdade.
Rondônia FM. A música volta já.
Todos sabiam que isso ia acontecer.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio, é só ligar. Uma campanha, aberte.
Apoio, Rádio Rondônia.
Rádio Rondônia, mais prêmios, mais alegria. 24 horas
por dia. ZYD541, Rádio Rondônia FM 93.3 MHz. Emissora da rede Rondônia de Rádios. Avenida Pinheiro Machado, Olaria, Porto Velho.
Rádio Rondônia.
Programa RR Notícias, na sua Rádio Rondônia. A notícia com credibilidade, realidade dos fatos, denúncia, investigação, imparcialidade, ocorrências policiais, reclamações, entrevistas. Oferecimento.
Timax Supermercados, Avenida Abunã com Gonçalves Dias, o máximo da sua economia.
Baterias Multibate, duas lojas em Porto Velho, Avenida Calama, 7262, bairro Igarapé. Fone Whats 69-9222-2712. Avenida Jorge Teixeira, 227, no Trevo do Roque. Fone Whats 69-99367-7732. Baterias Multibate, mais energia perto de você. Instagram, arroba baterias multibate.
Dezoito horas e quatro minutos. Boa noite, capital Porto Velho, Candeias do Jamari, aos distritos, adjacências e todas as comunidades. Começa agora mais uma edição do seu, do meu, do nosso programa RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia. Na edição de hoje do programa, hoje uma segunda-feira, segundou, hein? Segunda-feira, 13 de julho de 2026. E a apresentação:
Rando Silva,
o amigo do povo.
Nossos repórteres na capital e correspondentes em todo o nosso estado de Rondônia, em busca da informação precisa, da notícia com credibilidade. Para vocês, rádio ouvintes da Rádio Rondônia FM 93.3, que é a rádio que todo mundo ouve. A participação especial é de Vovô Juvenal. Na técnica de som, o locutor da 93.3, ele, Raimisson Costa. Assessoria Jurídica, advogados, Dr. Arthur Luiz Ribeiro de Lima, Dr. Júnior Castro Alves e advogado Dr. Caetano Neto. Também na participação, Dr. Wellington Azevedo. O 699-9375-4142 é o telefone para você interagir e participar ao vivo com o programa, fazendo valer aqui a sua participação. É a denúncia, a crítica, a sugestão, reclamação e elogios, porque aqui você tem vez, aqui você tem voz. 18 horas e 5 minutos e atenção para os destaques do RR Notícias de hoje. Câmera registra furto de bicicleta elétrica em frente a mercado na capital. Motorista que capotou o carro é encontrado bêbado caído em comércio. Bandidos sequestram taxista e tentam fazer ataque no condomínio Orgulho do Madeira, na zona leste da capital. Uma colisão no rio Guaporé faz barco afundar e deixa advogado ferido. Perdeu o controle, servidora da saúde morre após acidente durante trilha. Todas as informações, onde no Porto Madeiro, identificados membros do PCC acusados de ataques a tiros na capital. No Igarapé, jovem agredida e expulsa de casa pelo marido, e a polícia militar agiu rápido e prendeu o suspeito. e vocês vão saber todas as notícias e informações sobre as ondas de execuções. A capital registra 7 mortes em 13 dias em meio à nova guerra de facções. São essas notícias e outras informações que vocês conferem no seu, no meu, do nosso programa RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia, que está começando agora. 18h06, a você da capital Porto Velho, nosso boa noite. Candeias do Jamari, as comunidades ribeirinhas do Alto Médio e Baixo Madeira, das linhas, das chacras, dos distritos, a você da região do Vale do Mamoré, que através do sistema Rondônia de Comunicação, na transmissão ao vivo em tempo real, pela Rádio Rondônia FM 89,9 em Guajará-Mirim. A todos vocês da Pérola do Mamoré, Nova Mamoré e região, o nosso boa noite. A você da região do Vale do Jamari, Guaporé, região central, Cone Sul do nosso estado, onde for o sinal da emissora, o nosso boa noite. A você que ouve e acompanha o programa pelo aplicativo da Rádio Rondônia. Todo mundo ouve notícias, conexões e músicas a nível de Brasil e mundo através dos milagres da internet. Onde você estiver, o nosso boa noite. Baixe agora mesmo na Google Play ou na Apple Store o aplicativo da Rádio Rondônia e você estará com a maior rede de rádios do estado com um clique no seu celular. Acesse o maior portal de notícias do estado, portalradiorondônia.com, e fique muito bem informado. São 18h08, advogado Dr. Wellington Azevedo, seja bem-vindo ao programa, boa noite.
Boa noite, Rando, boa noite os ouvintes, que Deus abençoe aí esse resto de dia de todo mundo aí, vamos lá se atualizar nas nossas notícias, né, lá?
São 18h08, 69993754142, é o telefone para você interagir e participar ao vivo com o programa RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia. E o tema hoje do programa é as facções criminosas e a corrupção política no Brasil. O Brasil que enfrenta um dos mais complexos desafios sociais e institucionais de sua história. O fortalecimento das facções criminosas e infiltração de esquemas de corrupção em esferas políticas e administrativas. Esses dois fenômenos, embora distintos, acabam se cruzando em vários pontos, criando um ciclo vicioso de poder, violência e impunidade. As principais facções do país, o primeiro comando da capital, PCC, originado nos presídios de São Paulo, se consolidou como a maior organização criminosa do país, com uma estrutura hierárquica e atuação nacional e internacional. No Rio de Janeiro, o Comando Vermelho ainda exerce forte influência sobre o tráfico de drogas e o controle de comunidades carentes. No Norte, a Família do Norte, FDN, disputa o espaço com o PCC, principalmente nas rotas do tráfico que ligam a Amazônia a países vizinhos. Outras organizações regionais, como o Terceiro Comando, TCP, e os Amigos dos Amigos, ADA, também mantêm presença em diversas regiões do país. Essas facções são apenas grupos criminosos. Elas representam um modelo paralelo de poder com regras próprias, tribunais internos e uma rede de influência que se estende para além dos presídios. O elo entre o crime e a corrupção. A ligação entre o crime organizado e a corrupção política não é sempre direta, mas se manifesta em diversas formas. Uma das principais é a lavagem de dinheiro, feita por meio de empresas de fachada, contratos públicos superfaturados e investimentos em negócios lícitos. Parte dos recursos oriundos do tráfico e de outras atividades ilegais pode ser canalizada para o financiamento de campanhas eleitorais e compra, né, de influência. Em regiões periféricas ou sob forte controle de facções, políticos podem estabelecer acordos informais para garantir votos, segurança durante campanhas, isso a nível de Brasil, ou apoio comunitário. Esta relação de conveniência acaba fortalecendo o poder das organizações criminosas e perpetuando a dependência de comunidades inteiras. A corrupção também se manifesta dentro das instituições do estado, agentes penitenciários, policiais e servidores públicos corruptos, não generalizando, mas facilitam o tráfico de informações, transferências irregulares e regalias dentro dos presídios. Esse é um dos pilares que sustenta o poder das facções, mesmo com seus líderes presos. Um ciclo de poder e de impunidade. A combinação entre corrupção e organização criminosa cria um ciclo de retroalimentação. A corrupção desvia recursos, enfraquece o país, o Estado. A ausência de servidores públicos abre espaço para o crime organizado. O dinheiro do crime volta para a política, financiando novos esquemas de corrupção. Enquanto isso, a população paga o preço com o aumento da violência, da desigualdade e da falta de confiança nas instituições. Romper esse ciclo exige mais do que ações policiais. É preciso reforma estrutural, transparência e educação cidadã. E os caminhos para a solução? O combate efetivo passa por medidas integradas, reforço na inteligência financeira e investigação de lavagem de dinheiro, políticas de prevenção a oportunidades sociais em comunidades vulneráveis, combate à corrupção dentro das instituições públicas e o fortalecimento do sistema prisional e de segurança pública. A promoção da transparência e do controle social sobre o uso dos recursos públicos. O enfrentamento das facções e da corrupção é, acima de tudo, um desafio de consciência nacional. Sem a participação ativa da sociedade e a responsabilização dos que beneficiam desse sistema, o Brasil continuará preso em um ciclo de violência e impunidade que mina o seu futuro. Então, é uma situação que está a nível de país. Diga-se, alguns locais já perderam o controle da situação e líderes de facção hoje estão em presídios, comandando de dentro de presídios a nível de Brasil. E aqui na capital, Porto Velho, a onda de violência por conta de territórios onde faccionados procuram empreendimentos habitacionais populares para se instalar. E ali entra a lei do silêncio para as pessoas trabalhadoras, pacatas de bem, o romper do silêncio, onde eles ficam ali à mercê de criminosos e faccionados tomando conta do território, onde ambos tomam conta do território e tentam a todo momento matar rivais, ir para o enfrentamento com a polícia e por aí vai. E essas ondas de execuções, a capital registrou 7 mortes em 13 dias em meio a nova guerras de facções. A capital de Rondônia enfrenta um início de mês violento e quebra a trajetória e queda nos índices de criminalidade registrados no primeiro semestre do ano. Em apenas 13 dias do mês de julho, Porto Velho já contabilizou 7 execuções, acendendo o alerta vermelho nas forças de segurança pública e espalhando o medo entre os moradores, principalmente nas áreas periféricas e nos residenciais populares. As características dos crimes de execuções sumárias, a maioria com características de emboscada e disparos na região da cabeça, apontam o recrudescimento da história e disputa de território entre Comando Vermelho, o CV, e o primeiro comando da capital, o PCC. A escalada da violência neste mês contrasta diretamente com os dados consolidados pela Gerência de Estratégia e Inteligência da SESDEC. No acumulado do primeiro semestre de 2026, o Estado vinha registrando uma redução expressiva na violência, com quedas de até 45% nas tentativas de homicídios e cerca de 60% nos casos de feminicídio. No entanto, o início do segundo semestre rompeu essa calmaria. A audácia das organizações criminosas e o avanço das mortes violentas concentradas no ambiente urbano sugerem um movimento de reposicionamento das facções. Especialistas e fontes ligadas à segurança pública apontam que a onda de assassinatos coincide com o momento de transição nas estruturas das forças policiais, com a recente saída do Coronel Vital da Secretaria de Segurança Pública do Estado. No jargão de segurança, o crime organizado costuma testar os limites do Estado e a capacidade de respostas das novas chefias durante os momentos de transição política ou trocas de comando. Enquanto os policiais civil e militar tentam sufocar as ações com mega operações recentes, como a Operação Audácia e excursões da FICO, a percepção de segurança da população despencou. O salve geral e as ordens emanadas de dentro e fora do sistema penitenciário deixa claro que a trégua não acabou. Diante do cenário de crise, O patrulhamento ostensivo e o policiamento de choque precisam ser intensificados nos pontos críticos da cidade, como a Zona Leste e Sul, para evitar o efetivo cascata, o efeito cascata das retaliações entre os grupos rivais. O Departamento de Homicídios investiga com relação direta entre os 7 assassinatos desse mês, mas o histórico recente de confrontos não deixa dúvidas de que a engrenagem das facções voltou a acelerar na capital. E nos últimos 13 dias, 7 mortes foram registradas aqui na capital. Um trabalho árduo para as equipes da delegacia especializada em repressão a crimes contra a vida e o DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoas. Ontem houve uma execução na zona leste da capital. Um jovem foi executado com vários tiros. A polícia agiu rápido e conseguiu identificar o carro utilizado no crime. O carro foi encontrado abandonado no Porto Madeiro. Foi feito ali todos os exames e, ao mesmo tempo, a polícia e a perícia em busca de digitais, de DNA, para identificar os criminosos desse ataque a tiros contra esse jovem. Houve uma retaliação, um carro foi incendiado no condomínio Orgulho do Madeira na madrugada de hoje. E agora a polícia logra êxito em identificar os membros acusados da execução do jovem e, ao mesmo tempo, o carro utilizado no crime. Isso é uma resposta para a sociedade e para a criminalidade. Mesmo com pouco aparato, pouco efetivo, uma ação rápida e coordenada pelas forças de segurança pública resultou na prisão de 5 criminosos e na apreensão de um adolescente de 17 anos na manhã dessa segunda-feira. Os acusados, identificados como Daniel SM, 28 anos, o João Vitor C, 26 anos, Leonardo T, 23 anos, Pedro Henrique M, 20 anos, Pedro Henrique SS, 24 anos e um adolescente, apontados como integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, foram localizados escondidos em um apartamento no condomínio Porto Madeiro 3, logo após executarem Maicon Ivo dos Santos Lima, 44 anos. O crime ocorrido na madrugada de hoje no condomínio Orgulho do Madeira, na zona leste da capital. A prisão em flagrante foi realizada no âmbito da Operação Brasil contra o Crime Organizado, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e envolveu o núcleo de inteligência do 5º BPM, Força Tática e equipes do BPTAR, além de guarnição, volante do Orgulho do Madeira. Logo após o homicídio de Michael Ivo, o setor de inteligência iniciou um acompanhamento tático e conseguiu identificar os acusados. Os agentes conseguiram rastrear o bando até o bloco 8 do condomínio Porto Madeiro 3. Com apoio das guarnições, da Força Tática, a Polícia Militar realizou o cerco ao redor do prédio para evitar qualquer possibilidade de fuga. Ao baterem na porta do apartamento e se identificarem como policiais, o imóvel foi aberto por João Victor. Pela fresta da porta, os militares visualizaram a aglomeração de vários acusados e realizaram a entrada tática, rendendo todos os ocupantes. No apartamento estavam os 6 acusados. Ao perceber a entrada dos policiais, o menor de idade quebrou o próprio aparelho celular contra o chão, em uma tentativa de destruir provas e históricos de mensagens. Um dos principais elementos que liga o grupo aos assassinatos na capital é um veículo GM Onix de cor branca, placa RSY6A57, que estava estacionado no pátio do condomínio. A chave do carro foi encontrada no bloco e estava no bolso da bermuda de Pedro Henrique S. De acordo com as investigações da inteligência, cruzadas com imagens, vídeos e câmeras de monitoramento, além de depoimentos de testemunhas, esse mesmo Onix de cor branca foi o veículo utilizado pelos executores da morte de Michael Ivo na madrugada desta segunda-feira e também possui características idênticas ao automóvel filmado em outra execução no último sábado na Avenida Campos Salles, no bairro Novo Horizonte. Durante as buscas no apartamento, os policiais localizaram debaixo de uma das camas um revólver Taurus calibre 38 com a numeração preservada. Ao consultarem no sistema, os militares descobriram que a arma havia sido furtada da agência do Banco Unicred em Porto Velho. Também foram apreendidas 2 porções grandes de maconha e um recipiente com a mesma droga. Questionado sobre a pistola calibre 9mm utilizada na execução da madrugada, João Vitor e Pedro Henrique S. confessaram que a arma do crime já havia sido repassada para um homem conhecido apenas como Paiol. Paiol, no mundo do crime, é o local onde eles alugam e fica o arsenal de armas. Segundo os criminosos, ele é o responsável por armazenar e gerenciar o arsenal da facção utilizado nos atentados da cidade. Na entrevista preliminar no local, Pedro Henrique N. decidiu falar e confirmou que o grupo pertence ao PCC. Ele isentou a si próprio dos disparos, mas delatou João Vitor e Pedro Henrique S. como os autores diretos da execução de Maico Ivo e de um outro homicídio. Os demais integrantes preferiram ficar calados. Todos os envolvidos foram apresentados no departamento de flagrantes. Os maiores responderão pelos crimes de homicídio, tráfico de entorpecente, posse ilegal de arma de fogo, organização criminosa e corrupção de menores. O adolescente responderá pelo ato infracional análogo aos mesmos crimes com execução da corrupção. O caso segue agora para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, que irá concluir o inquérito. Dia sangrento na capital, Dr. Wellington Azevedo, onde no Porto Madeiro foi identificado os membros do PCC acusados de ataques a tiros aqui na capital, e uma ação rápida da Polícia Militar, do Serviço de Inteligência, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Rondônia, mas a população, os moradores dos condomínios populares da capital estão amedrontados e pedem pacificação, policiamento direto, como uma base fixada no local. A capital registrou 7 mortes em 13 dias em mais uma nova guerra de enfrentamento entre faccionados.
Rando Silva, preocupante, né? A situação da segurança pública na nossa capital. Diuturnamente, né? A gente se depara com essas facções, né? Que não dão, né, sossego à população de bem, que naqueles locais, né, tem que trabalhar, residem lá porque precisam, né? E a gente está vendo que acabou a trégua. A situação é o quê? O que a gente atribui, né, que durante esse período, além da atuação das forças de segurança, porque o que que mudou durante esse primeiro semestre? Não aumentou efetivo, não aumentou da segurança. As operações continuam, como teve a Audácia, que realmente deu um baque nas organizações criminosas, com prisão de droga, de armamento, né? Com busca e apreensões aí. Então desarticulou com drogas, né? O DENARC também fez uma operação grande.
Várias.
Então, assim, o que acontece é que as facções, e se a gente tem uma informação até, né, de que elas estavam em trégua, e aí acabou a trégua. Então o que está acontecendo? Elas estão se enfrentando para dominar o território, estão também sofrendo com o aparato público, né, que se articulou com forças de segurança de todo o Brasil, vieram dar o suporte, como a gente sabe.
Verdade.
E aí te deram esse baque, agora eles estão se rebelando entre eles. Então a população sofre, né, a gente fica torcendo, né, esperançoso que o poder público também se estabeleça, ganhe essa guerra, essa batalha, para amenizar. Hoje, como você falou, né, na primeira edição, e agora um morador sofreu com seu veículo lá, né?
No condomínio Orgulho do Madeira.
Onde teve, foi
veículo incendiado.
Então isso é uma pena.
É vandalismo. Né?
Vandalismo.
Terrorismo,
exatamente.
Olha, e uma matéria, doutor Wellington Azevedo, que está repercutindo, é o presidente de El Salvador, o Nayib Bukele. Ele deixou a disponibilização, a cadeia, o secote, e mandou o recado para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e cedeu prisões para receber faccionados do Brasil também.
Isso.
Falou que está com um presídio portas abertas. O que ocorreu, essas declarações do mandatário de El Salvador, sugerindo que o Brasil e outros países poderiam enviar chefes do crime organizado para sua mega prisão de segurança máxima, que é o secote, caso tivesse vontade política, que eles estavam prontamente para resolver a situação, o presidente de El Salvador. Então, ele deixou claro, o Nayib Bukele, presidente de El Salvador, sugeriu publicamente receber líderes de facções criminosas brasileiras com o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho no sistema prisional de seu país. As declarações ocorreu no contexto de discussões em que defende o seu modelo de segurança pública, tolerância zero, e a crítica à gestão da segurança na América Latina, afirmando que a criminalidade não é só resolvida por falta de vontade das autoridades. Então, ele deixou bem claro no seu discurso, caso outros países, Brasil, Estados Unidos, tenham interesse de deportar e enviar presidiários, líderes de facções, do crime organizado, extremistas terroristas, eles estão lá prontamente para receber na cadeia, o centro de confinamento do terrorismo, que é o CECOT, uma mega prisão de segurança máxima construída em El Salvador. E após a construção dessa prisão, reduziu,
claro,
o número de crimes lá em El Salvador. Primeiro que até cama não existe, sofá não existe. Não existe.
Não tem regalia.
Tem luxo. Não tem o colchão sequer. E fica proibido de familiares visitar.
Tem visita.
Então, é uma situação que ficaram o mundo voltados para El Salvador. E qual que é o impacto político no Brasil? A postura firme do presidente Bukele repercute fortemente a política brasileira, gerando aí debates intensos. Aí vem a organização da ONU, nas Nações Unidas, aí já vem os direitos humanos.
São direitos humanos,
americana, né? Aí fala, os Estados Unidos não podem intervir, o El Salvador não pode intervir. Então estão fazendo o papel que o Brasil era para fazer politicamente, administrativamente. Então isso é um impacto político no Brasil, influência também na oposição, propostas inspiradas, onde parlamentares brasileiros já apresentaram planos de segurança e propostas novos, complexos, penitenciários de segurança máxima, especialmente inspirados no presidente lá de El Salvador, nas diretrizes severas adotadas em El Salvador. E aí, por outro lado, doutor, vem as críticas, né? Onde organizações dos direitos humanos e juristas alertam que o modelo de El Salvador se baseia em um regime de execução e ignora garantias civis e processuais constitucionais, tornando sua aplicação jurídica inviável sobre as leis brasileiras atuais. É lógico que no contexto não existe esse acordo na Constituição.
Claro,
doutor.
Claro. A gente precisa ter uma efetiva legislação.
Certo.
Né, para colocar em prática essas alterações, né? Essa medida aí que a gente hoje vê como extrema. Ah, vamos expor o presidiário, coitadinho, e as famílias que sofrem, que sofreram. Então, realmente nós precisamos ter uma alteração legislativa, nós temos que ter um amadurecimento, né? Em relação a esse ponto, porque hoje a população sofre,
verdade,
fica refém. E depois esses, como a gente, você teve agora, você denunciou hoje também, aquele caso do Marcão do Nacional.
Vamos já comentar. Né?
Que é outro caso, que é a ressocialização.
Passou 28 anos atrás das grades e respondi aí por latrocínio, estupro. Ele teria matado a ex-companheira, as filhas. O crime bárbaro e cruel, ele matou a sogra também, que era ao mesmo tempo empregada. É. Todos da mesma família. E ele ficou conhecido como Monstro Nacional. Ele saiu há pouco mais de 6 meses, monitorado por tornozeleira eletrônica. Após 2 décadas preso.
Já retornou.
Já retornou no último sábado por agredir a atual companheira, manter em cárcere privado, ameaça e estupro. Exato. Então, cadê a ressocialização para
ele? Aí é que tá, cadeia, modelo de cadeia.
Cadeia.
De que nós temos no país, ressocializa, isso é um debate que tem que ser levado às autoridades.
Verdade.
Né? Porque senão a gente vai ficar enxugando gelo. O poder público, as polícias, prendem, faz seu trabalho árduo, expõe, sim, sua vida. Né? Muitos perdem a vida para proteger a população.
Certo, verdade.
E o poder público não consegue cuidar nem ressocializar ninguém
das cadeias. São 18 horas e 30 minutos, eu preciso para o intervalo, mas o Sargento Noronha está na ponta da linha. Vamos rapidamente com o Sargento Noronha, boa noite.
Boa noite, Rando Silva.
Vamos lá,
boa noite. Cidade de Guajará-Mirim. Vamos começar a enumerar. Comandante geral, coronel da Polícia Militar, secretário de segurança, 500 mil cursos, foi até ministrar curso na China. Coronel da Polícia Militar, governador, coronel também da Polícia Militar. Aí eu pergunto, o que está acontecendo? Não sei. Rio Branco deu uma situação dessa, o que eles fizeram? Eles convocaram policiais militares da reserva até 70 anos de idade. Aqui, por que que não acontece? E é o que a gente está falando, comandante geral, coronel, secretário escolar, 500 mil cursos. Foi ministrar curso até na China. E o governador, coronel. O que está acontecendo? A gente tem que saber. Né? Por que está acontecendo isso? Certo. Paciência, né? 8 anos sem contratar um soldado. E os coronéis estão aí mandando, né, no estado. Não dá para acreditar que isso daqui está fazendo segurança com seriedade. Desse jeito, não.
Certo. Ok, Sargento Noronha, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Tenha uma boa noite. São 18 horas e 31 minutos. A sua participação ao vivo é muito importante. Minha amiga Selminha, boa noite.
Belo Salvador, Rando, mexeu até no judiciário. Por isso que lá as coisas andaram. Não fale isso. Não.
Ok, meu amigo. Já foi, Zé Mel. Obrigado pela participação, mas falou que de fato, a nível de mundo, meu amigo. Os Estados Unidos deu ok, vários. O continente, a Europa também deu ok. E vários outros países. E o Brasil já mais uma vez vai tentar conversar com o presidente dos Estados Unidos e descarta já essa situação de mandar faccionados lá para El Salvador. Era vontade,
não nem para cadeia daqui, das federais daqui.
Verdade. São 18 horas e 32 minutos. O tema é facção, o crime organizado no Brasil que se expandiu nas últimas décadas, consolidando facções criminosas que atuam em todo o território nacional e a influência desses grupos que vai muito além dos muros dos presídios, alcançando as ruas, o tráfico internacional, em alguns casos, esbarrando em esquemas de corrupção que enfraquecem as instituições públicas. Nós vamos para o intervalo comercial, já voltamos com mais informações no seu programa.
RR Notícias, volta já. Volta já. Volta já. Volta já.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho, aquela música que tocou? Rádio, a notícia rapidinha. Rádio, o gol narrado gritando. Rádio, sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio, é só ligar. Uma campanha, aberte.
Apoio, Rádio Rondônia. Atenção. O Taimax informa que disponibiliza de vagas para PCD, pessoas com deficiência. Se você se enquadra e deseja trabalhar, faça parte da nossa equipe. Deixe seu currículo no balcão de atendimento do Taimax mais próximo de você. O Taimax disponibiliza de vagas para pessoas com deficiência. Faça parte do time Taimax. O máximo na sua economia.
Minha água mineral é mina linda. A única de Rondônia com maior pH. Essa é da Fonte Mata City. Pede aí só pra refrescar. Vai! Mina linda, água da fonte. Água mineral, mina linda, pH de monte. Água mineral, mina linda, direto da fonte.
Beber água natural direto da fonte tem muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Mais saúde, mais pH, mais geladinha que nunca.
Água mineral, mina linda, essa tem mais pH.
Ei, ei, diz aí.
Onde que você pensa que vai?
Ela vai ouvir a Rondônia FM.
Atenção, já chegou mais popular. A rede de farmácias mais popular de Rondônia. Mais é menor preço. Mais é maior economia. Mais é melhor atendimento. Seja sempre mais. Jorge Teixeira com Carlos Gomes. Diz que entrega. WhatsApp 69-2141-6962.
Sua jornada com mais energia com a Multibat. As baterias Moura na Multibat são sinônimo de qualidade e durabilidade. Com tecnologia de ponta, garantindo mais desempenho para o seu veículo. Conte com a Multibat para encontrar a bateria perfeita para o seu carro, moto e caminhão. Em Porto Velho, duas lojas, Avenida Calama, 7262, bairro Igarapé. Fone Whats 699-9222-2712. Avenida Jorge Teixeira, 227, no Trevo do Rock. Fone Whats 699-9367-7732. Baterias Multibat, mais energia perto de você. Instagram, @ baterias Multibat.
Quer saber o que tá rolando agora? Liga o rádio. Notícia quente, música nova, esporte ao vivo e entretenimento o dia inteiro. No celular, no carro, no streaming, na academia, no trabalho, de graça e em todos os lugares. Rádio, é só ligar. Uma campanha, aberte.
Apoio, Rádio Rondônia.
RR Notícias, na sua Rádio Rondônia. Na sua Rádio Rondônia.
18:36, voltamos com RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Rondônia FM 93.3, que é a rádio que todo mundo ouve. Eu recebi aqui um vídeo, um áudio de um ouvinte falando de um larápio, um ladrão, um meliante, que está furtando e fazendo assaltos na rua Nari com a Gênova, no bairro Floresta, saindo para Sucupira. E a população por trás do condomínio Vitabella. E a população pede segurança no local. Eu tenho um vídeo aqui do meliante, do larápio criminoso. E as vítimas são mulheres. Ele não faz vítima homem, não. É somente mulheres. E uma das vítimas enviou o vídeo. E nós temos aqui o vídeo, o momento em que ele ataca mesmo esse criminoso. E nós pedimos aqui o 9º Batalhão da Polícia Militar fazer rondas ostensivas no bairro Floresta, ali na rua, saindo para Sucupira, ali a rua Anari com a Gênova, rua Anari com Gênova, saindo para Sucupira, por trás do condomínio Vitabella. É a denúncia protocolada aqui no ar, o vídeo enviado, onde esse criminoso está intimidando e assaltando moradores. E na maioria das pessoas são mulheres. É o alerta feito aqui no ar pela ouvinte do programa RR Notícias, seu jornal Rádio Rondônia. São 18:37, você vai interagindo e vai participando. Boa noite, Rando. O ruim é que quando a polícia entra para resolver, eliminando todo mundo, os direitos humanos entram em ação para protegê-lo. O Brasil está caminhando a passos curtos. Ou se não estiver retrocedendo. Infelizmente, o governador só gosta de viajar e aparecer. Da última, ele chegou vestindo a farda, fazendo maior chamamento, depois que já estava tudo resolvido lá no condomínio Morar Melhor, no condomínio Orgulho do Madeira. Rondônia tá difícil, viu? Obrigado pela participação, Bruno Alexandre, interagindo e participando ao vivo aqui com o RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia. 18:38, mandando meu abraço para minha amiga Silvinha, também tá ligada no programa RR Notícias. Boa noite, minha amiga. Obrigado pelo carinho da audiência do programa RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia. São 18:38, nós recebemos aqui também nos estúdios da emissora da Rádio Rondônia FM 93.3, que é a rádio que todo mundo ouve, o Marcelo que é da ARRCT, que é representante da Associação Rondoniense de Renais Crônicos, Transplantados e Diabéticos de Rondônia, a entidade que atua na defesa dos direitos sociais e na assistência de pacientes em Porto Velho. É um entrevistado do programa e vai falar como é que está essa atuação e como é que está os pacientes que faz hemodiálise, esse representante que está aqui nos estúdios da emissora. Marcelo, seja bem-vindo ao programa, boa noite.
Boa noite, Rando, boa noite a todos os ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui hoje participando deste programa. E estou em nome do nosso presidente, seu Jonas Cavalcante, lá da cidade de Rolim de Moura. Uhum. E também do vice-presidente, nosso amigo Gustavo Sete, aqui de Porto Velho. Eu sou o atual secretário.
Certo.
Da ARRCT.
Uhum.
É a Associação Rondoniense de Renais Crônicos e Transplantados. Uhum. Inclusive, eu fiz aniversário de transplante este sábado agora, fiz 5 meses de transplante.
Certo.
E vim aqui compartilhar com todos os nossos ouvintes e amigos um pouco sobre a nossa associação, das atividades que estamos propondo aí, certo, das nossas ações e dos nossos projetos futuros também.
A instituição a qual você é ligado desempenha um papel central no acolhimento e na defesa dos direitos de pacientes que enfrentam esses problemas renais graves e diabetes em Rondônia, Marcelo?
Exatamente.
A missão é atuar com a entidade não governamental, sem fins lucrativos, focada nesse suporte de pacientes renais em todo o estado?
Exatamente. Então, essa questão dos renais crônicos, uhum, é uma questão muito delicada, porque as pessoas, às vezes, elas começam a fazer hemodiálise sem saber realmente que mundo é esse.
Certo.
Eu passei por isso, o seu Jonas também já é transplantado, tem 16 anos.
O Gustavo está aguardando o transplante.
Isso, nosso amigo Gustavo está aguardando.
O grande Gustavo Sete.
Está aguardando o transplante. E nós estamos aí para ajudar os renais crônicos transplantados, diabéticos, dando informações de como funciona, de como são os tratamentos, porque às vezes as pessoas elas chegam um pouco sem saber, sem entender o que está acontecendo.
Hoje, por exemplo, a fila, como é que está a fila de transplantes renais, que é feito pelo SUS? Quanto tem uma estimativa de quantas pessoas estão aguardando? Tem que ter a compatibilidade também, às vezes é até do mesmo sangue, tipagem sanguínea, mas às vezes pode acontecer uma rejeição. Enfim, a fila, como é que está essa situação? É na regulação do Estado?
Então, veja só, o que acontece? Através de ações da nossa associação, e falar um pouco da associação também, a associação tem 28 anos de atuação no nosso Estado, ela foi começada aqui em Porto Velho por renais crônicos que faziam hemodiálise na época, que já não estão mais entre nós, né?
Partiram já para a
eternidade. Exato. É uma associação filantrópica, igual você disse, sem fins lucrativos, né? E temos o objetivo, né, de orientar as pessoas, dar informações.
Certo.
E sobre o transplante, o que acontece? O transplante, ele começou em Rondônia, é o único transplante que é feito no estado de Rondônia, é o transplante renal. Esse transplante começou em Rondônia no ano de 2014, através de...
2014.
De associação, da nossa associação, através de...
12 anos praticamente atrás, né?
Exatamente, através de ações da nossa associação.
Certo.
E só que ele parou na pandemia.
Na pandemia, 2019, 2020.
Isso, pelo SUS, exatamente. Aí nos últimos tempos ele estava sendo feito lá no Hospital das Clínicas, mas só particular, por convênio.
Convênio.
Por convênio, exatamente. Aí, devido o...
De contrapartida, governo, destinação de emenda, não daria para custear?
Então, no momento, uma das nossas brigas da associação é para voltar esse transplante pelo SUS, porque nem todas as pessoas pagam convênio e tem condições de convênio, são uma minoria. E hoje, em todo o estado, tem 6 clínicas de hemodiálise.
6 clínicas.
E são mais de
presta mil... serviço pro estado, pro governo, pra CESAL?
Isso, exatamente. Essas clínicas, né, são... Tem clínicas particulares, né?
E tem
clínicas...
um convênio com o Estado.
Isso, tem convênio com o Estado.
Para fazer hemodiálise e que estão no aguardo também do transplante.
Exatamente, mas nem todas as pessoas podem transplantar. Vai de acordo com o quadro clínico da pessoa, porque tem algumas pessoas que têm algumas morbidades que não conseguem transplantar. Mas... Hoje, atualmente, o transplante está sendo no Hospital 9 de Julho.
9 de Julho.
Está sendo particular, inclusive, eu fiz pelo plano de saúde, tem 5 meses. Mas nós estamos aí...
Na luta para tentar se incluir no SUS. E aí cabe deputados federais, senadores...
Exatamente.
O próprio governo do estado, juntamente com a CESAL, em busca de recursos para tentar...
Sim, a gente já teve... reunião com o Ministério Público, com várias representantes
de órgãos.
E nós estamos nesta batalha. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão tendo que ir para outro estado, que Rondônia tem convênio com outros estados, Rio Grande do Sul, Paraná. Mas infelizmente nem todos conseguem ir, porque precisa de acompanhante. E também o TFD tem uma ajuda, mas é uma ajuda mínima. Para a pessoa pagar um aluguel fora do estado, para transporte. E às vezes nem todo mundo consegue um acompanhante para estar indo junto. Então a dificuldade muito grande, a pessoa tem que morar lá por um tempo.
Verdade.
Então a dificuldade muito grande é a pessoa se deslocar para outro estado para transplantar.
Eu conheço um amigo que está com a esposa e precisa fazer o transplante e estão lá em Porto Alegre. Saíram de Rondônia, estão no TFD, estão lá em Porto Alegre. Não é fácil. E para terminar de completar a situação, houve uma enchente lá rigorosa o ano passado, salvo engano, houve uns ventos devastador, destruiu tudo em vários pontos lá do Rio Grande do Sul e inclusive Porto Alegre. E ele fala, Rando, a gente tá no aguardo de ser feito aqui o transplante, nós temos até já a pessoa que vai doar e todos os exames já foram feitos, só aguardando o sinal verde para fazer a cirurgia.
Então, esse é um caso muito complexo, né, que está acontecendo no nosso estado, porque Rondônia é um estado que está crescendo, tem uma bela arrecadação, e tem estados menores, com menor arrecadação, que estão fazendo transplantes. E o nosso estado, a nossa briga é para esse transplante voltar a acontecer pelo SUS, porque tem muita gente esperando, crianças, e tem pessoas, porque esse é um caso muito complexo, quem começa a entrar nesse mundo, nunca imaginava que eu ia entrar nesse mundo, mas quando eu entrei, a pessoa que começa a fazer hemodiálise é tão cruel, porque você vai lá e renova a vida para mais 2 dias, então você... Vai lá, faz hemodiálise.
É 3 vezes por semana que faz o...
renova a vida por mais 2 dias.
Limpar o sangue, então, né?
Exato. Muitas pessoas...
São quantas horas, Marcelo? Fica 3 horas na... sentado?
A pessoa... É 4 horas.
4 horas
sentado. 4 horas hemodiálise.
Mas sai o sangue, filtra na máquina e volta sem proteína, volta
realmente
sem...
Realmente já tive gente na... Próximo de mim.
Já perdi um tio também que morava em Guajará.
Uma colega conseguiu também um transplante. É uma luta de vocês, entendeu? Vocês estão de parabéns aí por... conseguir, né, Orlando?
Agora, o governo federal precisa investir.
Precisa
o Sistema Único de Saúde atuar e colocar, ter aí, através do Ministério da Saúde, os investimentos para cada estado. Mas quem vai em busca disso? É a nossa bancada federal. Nós temos 8 deputados federais, 3 senadores, que podem estar lutando por esta causa das pessoas que estão aguardando aí fazer esse transplante. Após o transplante, Marcelo, a continuidade de hemodiálise continua ou não?
Após o transplante, quando o transplante dá 100% certo, okay, a pessoa para de fazer hemodiálise. É outra vida.
O rim começa a funcionar normalmente como se fosse um rim novo. E é um rim novo transplantado.
Exatamente. Só que o transplantado, ele fica um pouco limitado e tem vários tratamentos que a pessoa tem que seguir. Por exemplo, medicações, imunossupressoras que a pessoa vai ter que usar pro resto da vida.
Sim,
e uma também das nossas brigas da associação, que a gente vem aí desempenhando um papel muito importante no nosso estado, é que às vezes faltam essas medicações, tanto no governo quanto nas prefeituras. E nós estamos em cima aí, cobrando, reivindicando, porque os pacientes não podem ficar sem essa medicação de hipótese alguma. Porque o sucesso do transplante... Primeiro passo é o transplante, o cuidado que o paciente tem e também tomando a medicação corretamente, que a medicação tem que ser tomada diariamente. Logo quando a pessoa transplanta, ela toma, eu mesmo estava tomando 30 comprimidos até poucos tempos.
Certo.
Aí agora vai devagar, vai desmamando. Só que esses medicamentos é fundamental para o sucesso do transplante e a pessoa vai precisar usar essa medicação pro resto da vida, para não dar rejeição, independente se seja doador vivo, familiar, ou se seja doador falecido. O negócio é ter todo o cuidado, tomar a medicação correta para que nunca dê rejeição. Que o transplante não é cura, mas sim uma forma, a melhor forma de tratamento que tem. Porque a pessoa ficar fazendo hemodiálise não é uma vida fácil, é muito delicada, a pessoa passa mal, dá hipotensão, dá hipertensão, dá náusea, a pessoa fica ali limitada, bem limitada. Agora, quando a pessoa consegue o transplante renal, é uma nova vida que começa a partir dali.
Certo, para maiores informações, para quem quer fazer parte ou buscar maiores informações da Associação Rondoniense de Renais Crônicos, Transplantados e Diabetes, qual que é o contato, rede social, o local aqui em Porto Velho para esse atendimento e atuação no interior do estado?
Então, nós temos, né, hoje uma sede, aqui em Porto Velho.
Certo.
Que antigamente tinha uma sede, aí foi fechado, mas agora nós retornamos com essa sede, que tem também quartos lá que hospedam as pessoas do interior que vêm aqui fazer exames, tratamentos.
Uhum.
A pessoa só precisa estar participando da associação, tá com a carteirinha atualizada. Nós estamos aí para dar todas as informações e suporte que as pessoas estão precisando. E aí, hoje nós estamos precisando muito de... Temos empresários já que já dão apoio pra gente, igual o escritório JVA de contabilidade.
Opa, aqui de parceiro aqui da Rádio Rondônia.
Exatamente, JVA. É o escritório que faz a nossa contabilidade aí, que dá todo esse apoio. A Gazin também, que já doou beliches, colchões pra nós. O Mourão lá da Nativita, que doou alguns beliches também. Então tem vários parceiros, vários empresários que dão esse apoio para a associação. E também estamos precisando ainda de acabar de organizar essa nossa nova sede.
Para acolher a população, para acolher pacientes, fica em qual endereço você falou?
É lá na rua Campos Salles, lá no bairro Tucumanzal.
Ah, na Avenida Campos Salles. Tucumanzal, aqui perto do Areal, na região central aqui de Porto Velho.
Número 730.
730.
Exatamente. E nós temos também a intenção de colocar uma pessoa lá para estar recepcionando.
É um espaço para acolher, né, com dignidade as pessoas, o escritório, os quartos com beliche. É tipo uma casa de apoio, na verdade, para quem vem do interior.
Exatamente. Estamos com o projeto aí de ter uma pessoa lá, um assistente social, alguma pessoa que dê todas as informações, um amparo para as pessoas que necessitam dos nossos serviços, que são serviços aí gratuitos que a RRCT oferece para as pessoas aí que os renais crônicos e transplantados do nosso estado.
O telefone para contato é o 69-98444-4593, tem o 69-99239-4393, tem o 69-99233-2345, 69-99286-3175. O endereço é Avenida Campos Salles, número 730, no bairro Tucumanzal. São esses os contatos ou isso, tem mais um novo contato?
Exatamente, esse é o contato do nosso presidente Jonas, que morava aqui em Porto Velho, atualmente está residindo em Rolim de Moura. E também tem o meu contato, que eu sou o secretário atual da associação. Meu contato é 981-22-3707. Atualmente resido em Rolim de Moura, mas...